UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa, trazendo cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Elias Santos.
E eu sou Luísa Glória.
Ok.
Formas, cores, desenhos, cerâmicas, esculturas e fotografias. A exposição Mira, Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas, que estreia nesta sexta-feira, né, amanhã, reúne pela primeira vez no país obras de artistas indígenas da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru. Além da arte indígena, o evento contará com mesas de debate e uma série de oficinas. As obras estarão expostas durante 2 meses no Centro Cultural UFMG e a gente conversa agora com a diretora do Centro Cultural da UFMG e curadora da exposição Mira, Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas, professora Maria Inês de Almeida. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia.
Alô, professora Maria Inês, aqui é Elias Santos. Muito obrigado pela entrevista, hein, professora? Bom dia.
Eu que agradeço.
Ok, professora, vamos lá, a gente fica sempre se perguntando, né? Mira, por que a expressão mira, a palavra mira, o que, que quer dizer, hein, professora?
Bom, primeiro, mira é uma palavra, né? É um verbo, mirar, vem do verbo mirar, né? É uma ordem, mira, que tem o mesmo sentido tanto em português quanto em espanhol. Uma palavra bilíngue, né?
Isso.
E isso já diz dessa nosso movimento de integrar e de fazer de novo com que os povos indígenas que estão separados, às vezes, por meras fronteiras políticas alheias às suas culturas, possam se ver como comunidades amazônicas, andinas, sim, e não boliviana, peruana, brasileira. Então, mira tem um sentido pan-nacional.
Legal, para, né, quebrar isso aí, né, professora?
E vem de miração também, que é miração, que são as visões que muitos povos indígenas têm quando usam plantas sagradas de poder e em busca do conhecimento, né, da cura. Então, miração é um termo muito usado entre os povos indígenas da Amazônia, principalmente, né, é uma palavra que tem a ver com a busca do conhecimento.
Sim.
E, professora, fala um pouquinho para a gente, então, da exposição, né? Como é que ela foi idealizada, o objetivo?
Essa exposição foi pensada, né, dentro do nosso programa institucional do Centro Cultural, que é Muitas Culturas no Centro. E esse programa ele tem a ver com o nosso objetivo, né, no Centro Cultural, de fazer com que as pessoas do centro da cidade de Belo Horizonte, as pessoas que por ali circulam, os trabalhadores, né, que vivem, convivem ali no centro, enfim, todo mundo, né, a comunidade belo-horizontina, principalmente essa ali que está mais presente ali no centro da cidade, possa ter experiências artísticas e poéticas advindas das várias culturas que são as matrizes das nossas culturas, da nossa cultura brasileira, da nossa sociedade brasileira, quer dizer. A gente tem muitas matrizes, tem as matrizes africanas, as matrizes indígenas, ameríndias, né, as matrizes europeias, as matrizes asiáticas, enfim. Nós temos ali no centro da cidade uma influência muito grande, né, dos árabes, dos judeus.
Ah, é pertinho aí do Centro Cultural, né, professor? Ali na Rua Caetés, ali, não é?
Exatamente. Então, assim, a gente tem previsto, né, por exemplo, para o ano que vem, uma exposição organizada com o Instituto de Pesquisas Históricas Israelitas. Então, assim, a gente tem todo um interesse, né, e uma vontade de fazer com que as várias artes e conhecimentos e saberes, né, tradicionais e contemporâneos desses tantos povos que circulam, né, e que estão de alguma maneira presentes em nós, né, brasileiros, tão miscigenados também, né, que isso possa ser objeto de reflexão, de conhecimento das pessoas comuns que circulam no centro da cidade, dos estudantes de ensino médio e fundamental. É, nós temos um público muito grande no Centro Cultural, de escolas, visitas guiadas, né? Nós recebemos frequentemente muitas escolas da rede municipal e estadual. Então, a Mira é uma exposição que vem mostrar um pouco, não só das culturas da América do Sul, como também da história, da América do Sul.
Ok. É interessante, professora, a senhora falando, eu me lembrei também, várias ruas no centro da cidade fazem referência a etnias indígenas, né? Então, tem até uma música muito bonita, né, do Clube da Esquina, que fala sobre isso, né, das ruas todas. E eu nasci e fui criado na Rua dos Tupis, né, a Rua Tupis, ali aí no centro da cidade. Então, é interessante como a gente não nota isso, né, às vezes passa desapercebido, né, nessa correria do centro, né, professora?
Exatamente, e eu acho que essa exposição vai chamar atenção para isso também, assim, como que eles, os povos indígenas, né, não são só nomes de ruas. Eles existem.
É, exato, isso.
E são nossos contemporâneos.
Verdade, verdade.
Né? E estão vivendo um momento, inclusive, difícil, porque, assim como nossa floresta amazônica e a Mata Atlântica sempre, né, são ameaçadas, né? Nosso cerrado é ameaçado, né, pelo avanço do capitalismo, desse desenvolvimentismo desenfreado e inconsequente, né, que o próprio governo brasileiro está implementando, né? Os índios são aqueles que conseguiram preservar esse mundo da biodiversidade, esse mundo, né, do equilíbrio ecológico, até hoje para nós. Quer dizer, nós devemos muito a eles. E eles estão vindo mostrar nas suas pinturas, na sua arte contemporânea, os artistas indígenas estão exatamente mostrando esse universo para as pessoas da cidade grande. Eles estão fazendo, eles estão revelando, eles estão apresentando para a gente um mundo que é um mundo nosso mesmo, só que visto pelo ângulo deles, o ângulo de quem ainda tem uma lógica e uma forma de viver em uma sociedade que depende do equilíbrio entre as espécies. A sobrevivência deles depende dessa ecologia equilibrada. E a nossa também, só que a gente parece que se esquece disso.
É, a gente fica cortando ficos, né? A gente fica cortando os ficos da cidade, né, professor?
Exatamente. A gente finge que não precisa das outras espécies.
É.
Mas isso é uma ilusão muito grande. Então eu acho que essa exposição vai fazer com que as pessoas, os visitantes, reflitam bastante sobre isso. E ela vai estar também lá na fachada do espaço Tinho FMG do Conhecimento.
Ah, sim, na Praça da Liberdade.
Ela vai estar sendo
projetada lá, né, professor?
Projetada lá também, esse mês inteiro. E isso vai ser bom, porque vai ampliar bastante, né, o público. Muita gente vai poder ver essas imagens lindas que estão vindo das florestas, dos Andes, enfim, das aldeias, né?
Certo, agora são 10 horas e 53 minutos. Nossa, você está ouvindo, né, o programa Conexões aqui na Rádio UFMG Educativa. Estamos conversando ao vivo com a diretora do Centro Cultural da UFMG e curadora da exposição Mira, Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas, professora Maria Inês de Almeida. Professora, então fala um pouquinho para a gente das características, né, da arte contemporânea indígena. Como é que é essa arte?
Bom, a primeira característica, né, que vocês vão poder ver na exposição é a diversidade. Como são muitos povos, né, representados, uns 30 povos estão representados ali, né? Nós temos uns 57 artistas, quase uma cerca de 130 obras, né, de 30 povos diferentes. É claro que os artistas indígenas são jovens, são pessoas que estão estudando, às vezes, que estão pesquisando, né, as artes plásticas, são artistas no pleno sentido do termo. Mas eles trazem também, e por isso mesmo, talvez eles tragam também, muito fortes as suas marcas étnicas, no sentido de que eles têm um aprendizado muito forte atrás deles, das técnicas, dos materiais, das cores, das tintas naturais. Quer dizer, eles trazem muitas, muitas coisas aprendidas com os pais, avós, né, as tradições artísticas deles são muito fortes. Quase todos nós verificamos ao fazer pesquisa e levantamento, né, desses artistas para poder inscrevê-los na exposição, a gente viu que a maioria pertence a famílias de artistas. E são pessoas que o pai também pinta, a avó também pintava, eles têm tradições culturais assim, muito fortes no sentido da vivência artística, o convívio estético, a casa é toda, né, muitas vezes a maloca, eu fui, né, agora buscar as obras lá na região de Pucallpa e Quitos, né, todo lugar que eu fui, toda maloca, toda casa, todo espaço, né, em que os artistas vivem, é cheio de arte, sempre muita coisa pintada nas paredes, muito objeto, muita escultura, muita pintura, sem falar a música que está presente na vida deles o tempo todo. Então eu acho que esse convívio estético é uma coisa muito forte nas comunidades indígenas. Então isso favorece muito a formação do artista. E por que eles agora se autodenominam, uns ou outros se autodenominam artistas? Porque eles têm esse diálogo com o mundo com o mercado da arte, eles frequentam galerias, eles estão mandando obras para as bienais, eles estão sendo premiados em salões, eles estão botando preço nas suas obras, né? Porque seus pais vendiam as pinturas ou os objetos por um preço baratinho, sempre nessa conta do artesanato.
Sim, sim.
Eles agora têm uma abordagem diferente, eles estão tratando o que fazem, né, suas pinturas, suas esculturas, tá? Como arte. Isso é uma questão também metodológica, né?
Claro. Tá bom.
É um enquadramento, né? O que difere a arte do artesanato, na verdade, é uma questão de enquadramento, né?
É
um olhar sobre...
De uma mirada, né?
É uma mirada de valorização ou não. Por isso que a gente está mostrando a arte e fazendo as pessoas refletirem no seminário que vai ter essa semana, né, do dia 17 ao 21, um seminário para discutir justamente essas questões.
Interessante.
A relação da arte com o artesanato, o que é isso? A relação das artes tradicionais com as contemporâneas, o que é ser contemporâneo... Né? Quais as características dessas... Quer dizer, o que fala que essa pintura é contemporânea? É difícil falar demais. Quando você vira a exposição, você vai ver que todas as obras tanto podem ser consideradas contemporâneas, como também não é o fato que elas estão aí.
Tá bom.
Então são contemporâneas.
Professora, esses cartazes muito bonitos que a gente tem visto divulgando o evento são obras dos próprios indígenas?
São reproduções de algumas das obras que
estão... Olha, aqui na rádio... Aqui na rádio está fazendo um sucesso, professor, que a gente está colocando nas paredes aqui.
Demais,
são muito bonitos.
Vão, a variedade, né?
Muito bonito. Parabéns. Muito, muito legal abrir esse espaço, viu? E em plena Copa das Confederações, hein? Nós vamos estar recebendo um monte de povos de outro lugar.
Foi um pedido da prefeitura, né?
Muito
que a gente
bom.
Tivesse um evento para a Copa das Confederações. A prefeitura, inclusive... a gente fez, eu queria fazer esse evento para a inauguração do Centro Cultural,
isso.
Quando eu tivesse terminado a restauração.
Mas não deu tempo.
Por causa da Copa das Confederações, nós adiantamos para agora.
Ah, tá, perfeito.
Né,
estratégia.
Esperando um aporte financeiro da prefeitura, que até agora não teve, mas...
Sim, mas não vamos deixar de fazer.
A gente, entrou na programação da Prefeitura da Copa das Confederações.
Ok, isso é muito bom, porque a nossa identidade está aí também. Quem vem de fora vai conhecer um outro tipo de Brasil também, que faz parte da gente. Legal, professora, ótimo. Muito bom.
Tá bom.
Obrigado, viu, pela participação, professora. Parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço.
Viu, pela luta toda aí.
Então, todo mundo para ver... Para mirar.
Isso, para mirar.
Bom dia.
Bom dia, um grande abraço, professora.
Bom dia.
Nós conversamos então com a diretora do Centro Cultural da UFMG, curadora da exposição Mira, Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas, professora Maria Inês de Almeida. Nós falamos aí sobre a exposição, né, que começa amanhã, estreia amanhã, sexta-feira, às 7 horas da noite, no Centro Cultural da UFMG. Lembrando que de 17 ao dia 21 tem o seminário, como a professora colocou.
Isso.
Né, e o endereço lá, Avenida Santos Dumont, número 174, Centro.
Vamos dar a página na internet que as pessoas podem ver alguma, né, as partes. E esses cartazes também são muito bonitos, estão espalhados
por aí.
Então joga na internet, corre atrás.
Prédios, cada um tem uns bem diferentes.
Qual que é a página aí do Centro Cultural?
www.centrocultural.ufmg.br. Lá tem a programação de seminários, oficinas, tudo, inscrição, blá, 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 blá.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.